Mas neste exato momento, creio que ainda não teremos quórum deliberativo. Não, não temos. Portanto, como se trata de iniciar a reunião por votações, naturalmente terei que aguardar que esse quórum deliberativo ocorra. Neste caso é. Já está no regimento, portanto é isso que se aplica. 12. Estamos a 4 senhores deputados do quórum deliberativo. Eu peço a diligência aos que já estão presentes na reunião, se podem envidar as vossas boas diligências para que o quórum deliberativo seja composto. O quórum deliberativo implica 12 senhores deputados.
Qual, Sr. Presidente?
Sr. Deputado André Coelho Lima. Sim?
Não temos quórum?
Nós temos quórum de funcionamento, mas acontece que os nossos trabalhos começam por votações. E a votação exige metade e mais um dos membros da comissão.
Ok.
Ou seja, exige 12. Temos 8 neste momento.
Temos que aguardar.
Passa a 9. Não. Oito com os que já registaram ali, porque estes são os que estão na videoconferência. Vejam lá quantos é que estão ali. Tirando o meu caso, que assinei ali. Não, tirando o meu caso, não. Incluindo o meu caso. Número. O... Agora assim já deve ter, já deve estar resolvido. Quantos é que estavam ali? Ali? Neste momento já atingimos o quórum deliberativo. Dá-se o caso de poder eu não estar presente todos os grupos parlamentares, mas confesso que isso me ultrapassa, não é verdade? Vou começar a reunião pelo ponto 1. Votação das alterações ao regulamento da Comissão. Como todos sabemos, a oportunidade de revisão do nosso regulamento resultou de alguns fatores em convergência. Um deles resultou da necessidade de atualizar o regulamento à luz da atualização que teve o próprio regimento da Assembleia da República. Por outro lado, de atualizar as competências da Comissão à luz da mais recente decisão validada pelo Sr. Presidente da Assembleia e pela Conferência de Presidentes das Comissões quanto ao acerto das nossas competências, e resultou dessa matéria o que está vertido no artigo 3º das competências da Comissão, tal como validade nos termos que acabei de referir, e depois resultou igualmente de uma reflexão sobre a dinâmica interna da Comissão, tendo-se optado pela criação de um novo grupo de trabalho, para além do já existente relativo ao registro de interesses, um outro relativo ao grupo de trabalho para a aplicação do Código de Conduta. As formulações foram obtidas por consenso, o que não obsta que, se alguém desejar colocar alguma questão na especialidade sobre a matéria, tenha todo o direito de o fazer. Peço só o favor, os serviços já verificaram isso, que se aperfeiçoou a redação do número 3 do artigo 27B, que tem, é só problemas de correção gramatical, a meio dessa norma, a partir do comportamento dos deputados que sejam de conhecimento público e que sejam suscetíveis de, falta aqui um de violar os deveres do deputado, ou dos deputados, pode ser deveres dos deputados, feita esta correção formal, pela minha parte, creio que tudo mais está conforme, mas é pela minha parte, de modo que darei a palavra a qualquer senhor deputado que deseja intervir nesta matéria. Estou assim a aguardar a eventual inscrição de algum senhor deputado. Senhores deputados, não estou a registar nenhum pedido de palavra no que diz respeito às alterações ao regulamento. Daqui, estou à beira de poder depreender que estamos em condições de passar à votação. Então, é o que farei. Passamos. Afinal, há um pedido de palavra do Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Senhor Presidente, boa tarde a todos. Eu tinha até formulado antes, mas até ia retirá-lo, uma vez que, no fundo, era só para sublinhar que está a valer a máxima de que quem cala consente, no sentido em que as não inscrições demonstram concordância com o proposto. Portanto, era só para dar nota que disse mesmo, que as propostas e os aditamentos vão no sentido do que parece ser o alargamento das competências da Comissão, a clarificação feita e uma metodologia de trabalho que nos parece adequada, célere e capaz de dar resposta às questões colocadas. Era só isso, portanto, a ausência de comentário era de adesão, mas já agora fica dito.
Muito bem. Então vou continuar como estava, passando à votação. E a primeira questão agora a colocar-vos é se algum senhor deputado deseja recorrer, deseja requerer, melhor dito, a votação em separado de alguma norma. Se houver algum requerimento para votação de norma em separado, da especialidade faloemos. Se não, faríamos em conjunto a votação de especialidade e a votação final global do regulamento. Há alguma iniciativa para que se vote alguma norma com autonomia? Falta fazer aqui um pequeno compasso de espera. Ninguém pede a palavra, presumo, portanto, que não. O que quer dizer que poderei pôr simultaneamente à votação o regulamento, na generalidade, na especialidade e em votação final global. O regulamento, as alterações que incorporam a versão final do regulamento. Não há objeções a esta modalidade. Então, vamos fazer as três votações em conjunto. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. O regulamento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Temos, portanto, o nosso regulamento revisto e atualizado. Neste ponto, ou melhor, na decorrência imediata deste ponto, então chamo a atenção aos senhores deputados para o seguinte. De acordo com o artigo 27 do regulamento, Os grupos de trabalho são compostos por um deputado de cada grupo parlamentar, sendo as suas reuniões dirigidas pelo deputado que vier a ser designado coordenador. Portanto, o que é que eu peço aos senhores deputados, neste caso aos senhores deputados coordenadores dos vários grupos parlamentares, é a indicação urgente, dado que temos matérias pendentes, a indicação urgente do deputado que venha a integrar este novo grupo de trabalho, e quando eu peço urgência, pedia que isso pudesse ser feito nas próximas 48 horas.
Se me permite, Sr. Presidente,
dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Queria indicar já da parte do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Fica já indicado da parte do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Manuel Pureza. E então, nas próximas...
Sr. Deputado João Almeida... Os grupos parlamentares que só têm um deputado, por natureza, o deputado faz parte da
CDS comissão. Ficará o Sr. Deputado João Almeida. E peço aos outros grupos parlamentares o favor de indicarem, no prazo máximo de 48 horas, os seus representantes.
Sr. Presidente, peço só desculpa por interromper. É só lá uma nota, não sei se isto poderá ser útil para os grupos parlamentares que só têm um representante. Sendo um grupo de trabalho, enfim, nada impede que no limite possa ser um deputado que não integre a comissão. Só se isso facilitar. Admito que não seja o caso, mas já agora dava essa nota caso pretenda usar essa faculdade.
Sendo que, todavia, não deixo de chamar a atenção para a circunstância da sensibilidade grande deste grupo de trabalho e, portanto, eu recomendo vivamente que os nomes indicados sejam efetivamente membros da Comissão e não apenas, digamos, suplentes. É uma recomendação que faço. Por outro lado, tendo cada grupo de trabalho que ter o seu coordenador e havendo também um princípio de alternância, sendo que o grupo de trabalho já constituído tem como coordenador o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, creio poder presumir, sem dificuldade, que de acordo com esse princípio a coordenação deste grupo de trabalho deverá ser indicada pelo PSD. Alguém tem algum entendimento diverso deste que eu acabei de exprimir? Não há entendimento divergente do que acabei de exprimir, o que significa que fica lavrada em ata, que é entendimento da Comissão, que o deputado coordenador será o deputado designado, deste grupo de trabalho, será o deputado designado pelo PSD. Passamos agora, então, ao ponto 2, ratificação de parecer sobre renúncia e substituição de mandato de deputado. Como já tivemos a ocasião de ver, em reunião anterior no âmbito da mesa e coordenadores, a urgência da situação impunha que o parecer fosse aprovado, nomeadamente pelo plenário, já foi. Tratou-se da substituição do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pelo Sr. Deputado António Pedro de Carvalho Moraes Soares e é resultado da resignação ao mandato do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Trata-se, portanto, de uma deliberação que já produziu o seu efeito, mas temos que a ratificar para efeitos formais. Alguém vota contra? Quem se abstém? O parecer foi ratificado por unanimidade dos presentes. Passamos à ata. A ata número 41 está em apreciação. A ata. Alguém deseja usar da palavra? Não registro nenhum pedido de palavra. Vou pôr a ata número 41 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi igualmente aprovada por unanimidade dos presentes. Hoje é um dia de grande consenso. Senhores deputados, esgotámos a ordem do dia da nossa reunião plenária da Comissão. Seguir-se-á uma reunião de trabalho ao nível da reunião de mesa e coordenadores, distinta desta. Pelo que dou, neste momento, por encerrada a reunião da Comissão, pedindo aos senhores deputados da mesa e coordenadores que se desliguem desta videoconferência do Skype para se religarem a seguir através de um outro link que já, creio eu, vos está distribuído. Neste momento, portanto, há que desligar desta videoconferência para logo de seguida se encetar a próxima. Obrigado a todos e boa tarde àqueles de quem neste momento me despeço. Portanto, eu vou fazer a mesma coisa. Já tenho aqui 5 participantes. João, portanto isto já... Como é que isto está agora a fazer feedback? Então, já há bocadinho... Está a tirar? Senhores deputados, membros da mesa e coordenadores, vou agora aguardar pela vossa presença. Mesa e coordenadores, ainda não vejo aqui os registros de participação. Como é que isto está a ser feito? Eles também estão a receber... Sr. Deputado Isabel Neto.
Se apresentava a perguntar se a reunião já acabou.
Sim, acabou de ter... Acabou a reunião. Então, mas como é que a senhora deputada Isabel Neto está aqui? Temos aqui qualquer mistério.
Sim.
Sim. Oh, senhora deputada Isabel Neto, eu peço imensa desculpa de estar aqui a levantar uma questão que é... Esta reunião é para mesa e coordenadores. A outra já acabou, a do plenário da comissão.
Ah, pronto, ok. Não, é que eu pensei que era a reunião plenária.
Sim, sim, acabou de ter lugar.
Ok, pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.
Estava na mesma também, só agora é que consegui juntar-me.
Muito bem.
Mas às 3 horas não vou ser capaz de participar na reunião da comissão. Tenho uma outra reunião aqui presencial.
Já a semana passada, a senhora deputada entrou na reunião da
mesa. Mas como é que é possível?
Só se alguém facultou.
Não tem mistério nenhum. Quer dizer, a minha preocupação é que isto não esteja por outras vias. Neste momento, eu registro a presença do Sr. Deputado Coordenador Pedro Delgado Alves e só. André Coelho Lima acabou também de entrar.
Pronto, estava.
Já ouvi
aqui
a voz do Sr. Deputado João Oliveira. Mas onde é que ele está? Aqui registado.
Queria dizer-vos que tenho 5 minutos.
Bem, aos senhores deputados, eu não sei como é, mas sei que tenho aqui situações muito delicadas que tenho que tratar convosco. E o problema é que eu neste momento... Senhor deputado João Oliveira, está-me a ouvir? Não está. Bom, ponto 1. Preparação da audição com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Primeira questão. O senhor Presidente do Tribunal contactou-me hoje mesmo, já depois de ter aceito o convite para termos o nosso encontro, considerando que, todavia, o encontro só pode ter lugar com a sua aceitação, garantindo que essa reunião é uma reunião reservada e não aberta à comunicação social. Devo dizer que esta foi a mesma exigência feita na última reunião, por acaso tida no Tribunal Constitucional, pelo anterior Presidente do Tribunal Constitucional, e, evidentemente, já aceitámos este princípio antes e, independentemente do que pensarmos sobre isso, essa é a condição posta para a reunião com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Está dada a informação, portanto, de que a reunião da próxima quinta-feira será uma reunião reservada. Segundo aspecto, grelha para essa reunião. Para essa reunião, para a qual temos em princípio uma hora, entre as 14 e as 15, eu proporia uma grelha que conferisse uma intervenção inicial ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional de 15 minutos, 5 minutos para as perguntas a cargo de cada grupo parlamentar e 15 minutos para as respostas do Sr. Presidente, o que prefaz o total de 60 minutos disponíveis. Podemos acordar nesta grelha? Se não há objeções, é assim que procederemos para que todos possam ter direito à palavra. Passamos então ao ponto seguinte, audições e consultas no processo legislativo. Como sabem, em reunião anterior de mesa e coordenadores, estabeleceu-se um acordo, um consenso, relativamente à designação de 2 membros por cada grupo parlamentar que assim o entendesse para audição, para convite para audição presencial fisicamente ou por via de videoconferência, e pedidos por escrito, a quem também sugerisse que assim fosse. Ora, acontece que das sugestões feitas no tempo que foi estabelecido por efeito do PAN, do PS e do PSD, surge uma questão que eu não posso deixar de vos colocar e peço a especial atenção ao Sr. Deputado André Coelho Lima, que está a seguir a reunião, que é a indicação por parte do PSD da Sra. Procuradora-Geral da República. A questão que eu vos quero pôr é de que toda a tradição da Assembleia relativamente a consultas quando envolvem órgãos institucionais, neste caso do Ministério Público, é o da consulta pedida por escrito ao Conselho Superior do Ministério Público. Coisa que, aliás, já foi feita. E em relação à qual o Ministério Público, o Conselho Superior, também já se pronunciou. Convites diretos à Senhora Procuradora-Geral da República para vir à Assembleia pronunciar-se sobre matérias do processo legislativo em curso, não tenho notícia de que alguma vez tenha acontecido. Pressuponho eu, e esse pelo menos é o meu entendimento pessoal, em atenção às competências do Ministério Público e, consequentemente, à reserva de não suscitar junto do Procurador pronunciamentos sobre processos legislativos da Assembleia. Tenho, portanto, aqui esta questão, que terá o desenvolvimento que tiver, mas os senhores deputados terão que fazer o favor de se pronunciar sobre se consideram que a questão de o Procurador ser quem é e ter o estatuto de competências que tem não é prejudicial para um convite desta natureza para vir participar no processo legislativo. No meu entendimento, a consideração institucional pelo papel do PGR não deveria conduzir a um convite desta natureza. Mas a questão está colocada e peço aos senhores deputados, naturalmente a começar por quem propôs, o favor de se pronunciarem sobre isso.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, eu vou-me desculpar, mas por razões a que sou alheio, enquanto caminhava no Parlamento, isto desligou. Portanto, eu percebi que me estava a chamar a atenção, enfim, ou a dar um alerta relativamente à circunstância de termos indicado a Sra. Procuradora-Geral da República, mas não ouvi nenhum dos fundamentos utilizados. Só entrei agora mesmo quando estou a falar.
Eu vou dizê-los rapidamente então, Sr. Deputado. Um é de que o procedimento institucional que sempre tem ocorrido na Assembleia, não direi nesta Comissão, porque esta Comissão só agora adquire funções legislativas. Funções no processo legislativo. Mas nas comissões que têm funções no processo legislativo, processos de consulta para o Ministério Público, no decurso dos processos legislativos, têm sido sempre dirigidos, que eu saiba, ao Conselho Superior do Ministério Público, coisa que, aliás, ocorreu concretamente por sugestão do PAN, nesta mesma iniciativa legislativa, e que até já respondeu. Mas nunca foi colocada a questão de convites personalizados ao Procurador-Geral da República em nenhum tempo pretérito para vir ele próprio pronunciar-se sobre matéria em curso em processos legislativos.
Como isto, eu posso esclarecer.
Como isto é uma questão que ocorre pela primeira vez, queria colocar, em primeiro lugar, à consideração do Sr. Deputado, se ainda assim insiste nesta proposta, e dos outros demais deputados, se entendem que isto não corre o risco de violar o respeito devido ao perfil institucional do Procurador-Geral da República.
Sr. Presidente, se me permite, eu muito brevemente diria o seguinte. Em primeiro lugar, a circunstância de ter sido nomeada a Sra. Procuradora-Geral da República tem que ver, precisamente, pela circunstância de presidir ao Conselho Superior do Ministério Público, que se pronunciou no processo legislativo, como sabemos. O mesmo critério, aliás, como resulta do requerimento ao Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, porque se pronunciou no âmbito do processo legislativo. Portanto, é de viva voz reiterarem, eventualmente, enfim, aquilo que consta nos documentos escritos de que nós temos conhecimento. A intenção é essa. Não é a Sra. Procuradora-Geral da República como personalidade, a sua opinião, nem sequer a sua função. É sim, porque, de facto, o Conselho Superior do Ministério Público pronunciou-se e quem representa o Conselho Superior do Ministério Público, salvo melhor opinião, é a Sra. Procuradora-Geral da República. Em todo o caso, é verdade que nessas funções, já noutras ocasiões, a PGR veio à Assembleia da República no âmbito de processos legislativos. Portanto, aí não seria uma inovação.
Depois de ouvir o Sr. Deputado, entendo que, pela minha parte, todas as reservas que eu coloquei se mantêm válidas. Peço o favor aos senhores membros da Comissão, porque isto é uma questão institucional, no meu entendimento, muito delicada. Peço o favor aos senhores deputados o favor de se pronunciarem sobre esta questão.
Eu não vou poder participar nisto.
Senhor deputado André Silva, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
E a palavra também.
Muito laconicamente, dizer que o argumento de ser ou não ser a primeira vez que esta Comissão faz ou não faz determinada prática, do nosso ponto de vista, não colhe e, portanto, aquilo que são práticas menos corretas ou práticas que possam ter a sua evolução, elas devem ocorrer no seu lugar, no seu contexto e, portanto, isso para nós não é argumento. Depois, não consigo perceber porque não está materializado em que é que esta Comissão viola o respeito institucional pela Procuradora-Geral da República, quando é ela própria que, no fundo, representa o Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, acho que o Partido Social Democrata tem todo o direito e este processo legislativo tem a ganhar com a audição do Conselho Superior do Ministério Público e que não devemos chamar para ouvir este conjunto de pessoas, mas sim quem o representa, que neste caso é a Procuradora, tal como, e aliás exemplificado pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, tantas e tantas vezes personalizamos no Presidente, no Coordenador, no Porta-Voz, naquele que institucionalmente, naquela entidade que institucionalmente representa a instituição, e portanto neste caso em concreto parece-me que quem representa, a pessoa que representa o Conselho Superior Superior do Ministério Público, é a Procuradora-Geral da República, e parece-nos que é de todo, e ainda por cima, em função daquilo que foi a resposta por escrito do Conselho Superior do Ministério Público, é de todo pertinente ouvir a Senhora Procuradora, não como pessoa, não como individualidade, mas em representação da entidade que representa, vir-se pronunciar sobre este processo legislativo, e que não consigo vislumbrar qualquer violação de respeito institucional, quando está em causa o convite de uma instituição como o Parlamento para vir, no fundo, dar o seu parecer sobre um processo legislativo. Acho que este ato é absolutamente nobre e que, pelo contrário, não viola, de facto, qualquer questão relativamente com o respeito institucional que lhe devemos.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pediu a palavra também, não foi?
Sim, Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito telegraficamente... Em primeiro lugar, os precedentes existem não por capricho. As práticas institucionais existem não por serem erradas, mas porque traduzem, obviamente, reflexão e maturação sobre estes temas. As intervenções do Conselho Consultivo do Ministério Público em sede de procedimento legislativo nunca passam pela presença dos seus membros ou de alguém em sua representação, até porque o Conselho Superior, sendo um órgão colegial, necessariamente a posição de quem viria veicular essa opinião dificilmente se poderia concretizar, ou seja, ou funcionava como um anúncio de uma opinião escrita que já de resto recebemos, ou então necessariamente viria transmitir uma opinião, uma posição pessoal. Por essa boa razão, os Conselhos Superiores, sejam eles do Ministério Público, da Magistratura, os dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quando ouvidos, e aliás, até quando ouvidos, em matéria que muito mais diretamente são aquelas que a lei prevê para as quais sejam ouvidos, ou seja, aquelas da audição obrigatória legalmente, que respeitam ao exercício de funções estatutariamente, que dizem respeito à organização judiciária, portanto, aquelas que dizem respeito ao core business das suas atividades. Mesmo nessas, a prática tem sido esta, e volto a dizer, parece-me que com boas razões. E, portanto, a questão que o Sr. Presidente coloca é bastante pertinente. Não vemos, efetivamente, neste contexto desta iniciativa legislativa em particular, ou de outras, que haja uma razão para descontinuar aquilo que todas as comissões têm feito. E, finalmente, há um argumento de peso, e se, enfim, cada um o interpretará como entender, mas a interpretação que nos parece dever ser feita não pode deixar de ser esta, é que a autonomia do Ministério Público, assim como noutros casos, a independência do Conselho Superior da Magistratura, não se compadece com uma vinda regular à comissão ou para prestar esclarecimentos sobre a sua atividade, e essa só muito excepcionalmente tem lugar e em contextos muito, muito claros de clareza quanto à inexistência de um receio ou de algum condicionamento dessa autonomia ou independência, ou por outro lado, se não é isso que está em causa, e se o que está em causa é uma participação em procedimentos legislativos, as regras que temos, por alguma razão, amadureceram ao longo dos anos neste preciso sentido. Acho que não se perde para o processo nada, uma vez que a recolha dos contributos se pode fazer na mesma, o formato que é proposto é que efetivamente nos parece desadequado. Não, acho que não é daqueles casos em que seja necessário expender muito mais latim sobre o tema, as posições são razoavelmente claras e a nossa posição é esta, de facto. Não, este formato de intervenção e de vinda não é o mais consentâneo. Em qualquer caso, também... Isto é no limite suscetível de ser avaliado também, se alguém ligou algum som, isto vai fazer eco. Quanto ao conjunto das audições, mais uma vez, pretendeu-se que se fizessem também vindas presenciais, para além da presenciais, por Skype, para além daquelas que já foram recolhidas por escrito. Muito bem, não nos opomos, enriquece o procedimento. Agora, sem empobrecer o resto do funcionamento parlamentar, e nesse aspecto acho que a questão colocada é pertinente.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito telegráfica. Da nossa parte, nada a opor ao pedido que é feito. a intervenção que a senhora procuradora tiver aqui e o seu conteúdo, sendo certo que é bastante transparente da forma como ela é convocada à Assembleia, ela utilizará esse período para, como entender, dignificar a opinião de quem ela representa aqui, que é o Conselho Superior do Ministério Público.
Senhores deputados, não creio que haja mais razão para dissertar sobre o assunto. Não sei se o Sr. Deputado André Coelho Lima, depois de ouvir argumentos, ainda deseja pronunciar-se. Tem aqui uma mensagem, é? Não sei onde é que ela está. Ah, sim, sim, claro. Mantenha o requerimento. Senhores deputados, eu obviamente cumprirei a vossa orientação, no sentido em que este pedido tem naturalmente a reconfirmação do autor, a concordância expressa do Bloco de Esquerda e do PAN e as reservas do PS. Eu, pela minha parte, desejo ditar expressamente para a súmula desta reunião que considero que esta decisão compromete o respeito devido à autonomia do Procurador-Geral da República, que nunca por nunca deverá ser envolvido no processo legislativo da Assembleia da República e, como tal, considero que é uma iniciativa que vai para além daquilo que deve ser o normal relacionamento entre o órgão de soberania da Assembleia da República e a instituição Ministério Público na figura do seu procurador. E, portanto, desejo que esta minha declaração fique registada. Cumprir-se-á, então, no mais, aquilo que já estava consensualizado nos termos em que está proposto. Posso passar assim ao ponto seguinte, que é um ponto...
Senhor Presidente.
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Ainda sobre o processo legislativo que nos traz aqui relativamente a esta audição da Sra. Procuradora, não seria sensato definirmos então um calendário destas audições? E, portanto, eu parece-me que serão 5, 2 do PAN, 2 do PSD e uma do Sr. Grão-Mestre do GOL.
Temos mais questões, Sr. Deputado.
Eu pensava que estávamos. Estávamos a falar em específico deste processo legislativo.
Sim,
portanto,
sim,
não
sim.
Quero meter aqui nenhum atalho, mas pensava que estávamos a falar deste processo legislativo. Se não é assim, eu esperarei pelo momento.
Não, estamos, mas temos mais questões que eu vou colocar. Só que agora estava aqui perdido nos meus papéis. Peço desculpa. Nesta matéria, temos, portanto, que agora apreciar uma outra questão, que é a seguinte. Para além das sugestões feitas, a Comissão recebeu, entretanto, e são esses os papéis que eu estava a procurar, deve ter aqui, recebeu, entretanto, Fidalino, onde é que estão os pedidos que me vieram? Ah, foi o João que me trouxe. Recebemos, entretanto, para além daquele que já tínhamos recebido do GOL, para ser ouvido também de forma direta, de forma presencial, recebemos um pedido da peço a vossa compreensão só um pouco. Onde é que está o pedido de... que igualmente vos foi distribuído, do Grande Oriente Ibérico, é esse papel que eu não encontrava, pedindo igualmente para ser ouvido de forma presencial, ao que o Sr. Deputado André Coelho Lima enviou um e-mail para mim, no sentido de considerar que deveria ser ouvido, mas por escrito. Mas, entretanto, chegou também um outro pedido para audição presencial e chegou-me agora à mão, vindo da Associação vindo da Associação dos Juristas Católicos, assinado por José Lobo Moutinho, Presidente da Direção da Associação de Juristas Católicos, pedindo igualmente uma audição direta à Comissão sobre esta matéria. Portanto, a questão agora já não é a de nos pronunciarmos.
E há as do PS, Sr. Presidente.
Como?
E há as do PS.
E há o quê?
As do PS.
Não consigo perceber o que está a dizer.
Os requerimentos do PS, Sr. Presidente. Também temos dois
pedidos. Ó, Sr. Deputado, não me ouviu bem. O que eu disse... Ó, Srs. Deputados, ajudem lá a criar condições. Eu peço imensa desculpa. O que eu disse é que os pedidos feitos pelos outros grupos parlamentares, PAN e PS, iam ser despachados nos termos em que foram feitos. E agora, naturalmente, também o do PSD, vista a questão que eu suscitei. E disse que, para além disso, já tínhamos decidido ouvir o GOL que tinha feito esse pedido, mas, posteriormente, temos agora pedidos da outro ramo da maçonaria, portanto, do Grande Oriente Ibérico, e, igualmente, da Associação de Juristas Católicos, pedindo audições presenciais. Acrescentei que o Sr. Deputado André Coelho Lima, relativamente ao Grande Oriente Ibérico, assumiu que só aceitaria o seu depoimento por escrito. O problema que eu quero que os Srs. Deputados façam favor de dizer é se podemos encontrar coerência para a nossa opção de ouvir o GOL diretamente, aceitando que o GOL venha presencialmente à Comissão. E agora o que é que fazemos, em coerência com essa posição que já tomámos, relativamente a este pedido do Grande Oriente Ibérico e relativamente a este pedido da Direção da Associação de Juristas Católicos? E é sobre isso que eu estou a pedir o favor de se pronunciar. Srs. Deputados, peço o favor de se pronunciarem sobre a questão que vos coloquei. Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, tendo em conta algo que é muito valorizado nesta casa pelo Sr. Presidente, também pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que são as práticas e as tradições desta casa e que não são tidas por capricho, mas por respeito institucional e por adequadas funcionalidades, eu sugeria que, na mesma audição, se ouvisse o Sr. Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e o Sr. Grão-Mestre, penso que será Grão-Mestre, não sei, representante, pelo menos, do grande Oriente Ibérico. E, portanto, na mesma audição, seriam ouvidos essas duas entidades e penso que se resolveria institucionalmente a questão que o Sr. Presidente levanta. E mostro esta proposta, porque é assim que a tradição e a prática se faz nesta casa, pelo menos desde que eu cá estou, e, portanto, acho que é uma boa hipótese.
E quanto à Associação dos Juristas Católicos?
Concordo, Sr. Presidente, e por mim também pode ser na mesma audição, mas se não for, também está tudo bem.
Então eu faço a seguinte sugestão. É que estes pedidos, e sabe-se lá se vêm outros similares, se vierem pedidos de entidades, digamos, da área das chamadas associações ou entidades discretas, ou de natureza religiosa, todos percebemos o que é que está aqui em causa, que eles sejam aceitos para uma audição conjunta.
Poderia ser para duas audições conjuntas. São dois tipos de entidades bastante diferentes.
Quero dizer, eu não os discrimino em função das suas crenças. Eu, pela minha parte, não faço. Eu vou dar a palavra.
É um contributo à tolerância à Assembleia da República promover a junção de uma mesma audição da Opus Dei da Maçonaria. Acho que só isso deve ser saudado de uma perspectiva universal.
Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que está neste momento a substituir o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Na realidade, estou a substituir o Sr. Deputado, que é o coordenador do grupo parlamentar do PSD nesta reunião, uma vez que o Sr. Deputado André Coelho Lima está neste momento na audição regimental ao MAI. E, portanto, desde já peço desculpa se a minha posição também não for bem perceptível, uma vez que quem está a acompanhar este processo desde o início é o deputado André Coelho Lima. Segundo, a nossa posição neste momento é de que as associações devem pronunciar-se, em regra, por escrito, no âmbito deste processo legislativo e que as audições presenciais devem estar limitadas a duas por cada partido. E, portanto, todas as outras entidades, para além destas que se queiram, obviamente, pronunciar neste processo legislativo, nós entendemos que se devem pronunciar por escrito para também, de alguma forma, poder organizar da melhor forma os trabalhos deste processo legislativo. Esta é a nossa posição, é a posição do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Pois é, senhora deputada, acontece que na comissão já tinha sido decidido
Pois.
ouvir presencialmente o Grande Oriente Lusitano. E, portanto, o que estamos agora aqui a apurar é saber se devemos ter um critério dual entre aquela entidade a quem já decidimos conferir a audição por escrito e as outras que, tendo, digamos, uma natureza similar, não me refiro às suas crenças, mas à posição relativamente ao processo legislativo, as trataríamos de maneira diferenciada. Essa é a questão que está aqui colocada. Portanto, eu volto a pôr em cima da mesa, na linha, aliás, da sugestão do Sr. Deputado André Silva, a possibilidade de fazermos uma audição conjunta das entidades com esta natureza. Senhor Deputado, há bocadinho o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não sei se me pediu a palavra, se não.
Pedi pelo chat agora.
Como?
Pedi agora mesmo pelo chat.
Ah, pediu agora mesmo. Então, já tinha pedido a palavra antes o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, lá está, nós de facto deliberámos o que deliberámos e não podemos fugir a isso. Não acho que daí devamos partir do princípio que terão todas de ser ouvidas presencialmente e, portanto, aquelas que não pedir, as que pedem é diferente. As que não pedem para ser presencialmente também não devemos ser nós, acho eu, a acrescentar audições presenciais quando podemos ter pronúncias por escrito. Eu há pouco estava de microfone desligado a dizer, não, a minha questão de poder ser feita esta audição em dois momentos não tem a ver com a natureza das organizações. Tem a ver com aquilo que provavelmente vão pôr em causa na iniciativa legislativa e serem coisas diferentes. Uma coisa, são entidades que, pela sua natureza, provavelmente virão cá levantar a questão que nós sabemos que existe da liberdade religiosa, e aí, sendo confissões diferentes, eu não teria objeção nenhuma a que fossem ouvidas todas ao mesmo tempo. Não é por uma questão de serem diferentes. Podiam vir de diferentes confissões. A questão é que essas, o que põem em causa é um princípio constitucional da liberdade, do exercício da liberdade religiosa. Outras entidades terão outro tipo de preocupação com a lei, que eu, como não conheço as entidades, também não conheço a preocupação, e, portanto, mas suspeito que seja diferente. Era só por isso, mas também não levantaremos questão nenhuma se for só uma audição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Uma primeira metodológica. Assumindo o princípio de que estamos a fazer um processo participado, naturalmente, os destinatários potenciais da norma têm que estar na preocupação da Comissão se quer que o procedimento seja participado. E, portanto, há bocadinho discutíamos se devíamos ou não ter, à margem do que é para a
Ó, Sr. Deputado, eu não sei em que condições é que está a intervir, mas ouve-se muito mal aqui na sala.
São as que têm, Sr. Presidente, lamento. É o microfone que tenho, não tenho outra hipótese. Não sei se ouve agora melhor.
Sim.
Dava nota. Tendo em conta, ainda há instantes discutíamos a vinda presencial, ou depoimento presencial, até ao arrepio das práticas habituais de entidades que não são diretamente visadas. Agora, estar a haver aqui dúvidas quanto os próprios terem a possibilidade, até porque é o que estão a fazer, de pedir uma audiência à Comissão e ela lhes ser conferida, até porque ela será por via remota, portanto nem se colocam as questões do distanciamento nem por aí fora, é difícil de justificar. Portanto, eu acho que efetivamente a melhor solução, e dava nota também disso, era promover uma audição comum em que todos os que tenham interesse em fazê-lo, e depois logo se veria a escala e a forma de o organizar, o pudessem fazer em condições de igualdade, uma vez que são destinatários potenciais da norma. Segundo aspecto, esta questão agora que o Sr. Deputado João Almeida coloca. É verdade que no limite podem estar em causa exercícios de direitos fundamentais diferentes que podem ser prejudicados pela norma. Mas, por exemplo, reportava para o parecer que recebemos da Comissão da Liberdade Religiosa, que efetivamente para estes efeitos trata quer a liberdade religiosa, quer a liberdade de consciência, como sendo merecedoras da mesma tutela e levantando-se em relação a ambas o mesmo problema, que é precisamente aquilo que potencialmente surgiria caso o diploma fosse aprovado. Portanto, também diria que o que todos vêm a exercer é a manifestação das suas reservas a uma opção de publicitação de algo que, seja por via da liberdade religiosa, seja por via da liberdade de consciência, seja até por outras que não estamos neste momento a vislumbrar, sejam postas em causa. Portanto, é mais simples se as arrumarmos em conjunto, porque no fundo é a ponderação de direitos fundamentais que estará em causa, independentemente de qual deles é que está num dos pratos da balança. Do outro lado estará sempre o mesmo e, portanto, nada nos opõe, nada nos leva a opor-nos, aliás, a que se faça em conjunto.
Para fazer a roda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós também não temos nenhuma oposição que tudo se faça em conjunto.
Em conjunto. Está a pedir a palavra novamente a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dado a atualização do enquadramento que o Sr. Presidente fez-me o favor de referir, a nossa posição, a posição do Grupo Parlamentar do PSD, é de não se opor à realização de uma audição conjunta e, portanto, não nos opomos à sugestão que o Sr. Presidente acabou de fazer aqui na reunião. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Então, creio que o assunto está arrumado. Quanto à... ao princípio que se estabeleceu, as entidades que já pediram ou que eventualmente, sabe-se lá, venham a pedir, serão colocadas numa audição conjunta. E os outros pedidos sugeridos em tempo útil pelos grupos parlamentares serão despachados em conformidade com o pedido. Falta agora estabelecermos o calendário, mas eu tratarei de calendários da Comissão na parte final dos nossos trabalhos. Temos agora a questão das... da distribuição de processos. E a questão da distribuição de processos vem aqui outra vez por o seguinte, senhores deputados. Entretanto, chegaram mais três pedidos de levantamento de imunidade, como terão tido a ocasião já de observar, sobre matéria de natureza semelhante, seguindo o princípio de que o relator não deveria ser do partido em que houvesse deputados envolvidos. Neste momento temos vários senhores deputados de vários grupos parlamentares, incluindo também do relator que tinha sido designado. Neste aspecto, há um outro aspecto depois a considerar, teremos uma ou duas soluções. Ou manter a distribuição que já tinha sido feita antes para o senhor deputado José Manuel Pureza e distribuir a outro senhor deputado os processos que entretanto chegaram, ou reenviar tudo ainda para um outro relator que não seja do grupo parlamentar onde há algum senhor deputado implicado. Sendo certo que eu não conheço o futuro e não sei se virão ou não mais processos desta natureza a caminho. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, não sabendo o alcance do número de processos que estarão a caminho, das notícias que são públicas, eles têm uma circunscrição definida no que toca ao número de partidos. E por isso espero que o Sr. Presidente consiga encontrar aí uma solução para esse efeito.
Senhores deputados, assim não lhes peço desculpa.
Da parte do Bloco de Esquerda e em nome do Sr. Deputado José Manuel Pureza, indicar que a afirmação que o Sr. Presidente fez de não dever ser alguém do mesmo grupo parlamentar é absolutamente certeira. E por isso a nossa opinião é que deve ser distribuída a um outro deputado ou deputada de um outro grupo parlamentar que não esteja envolvido nesta matéria.
Mas para haver o conjunto, é que nós na reunião anterior tínhamos decidido que havia uma distribuição em conjunto. E se mantivermos o princípio, teria que haver uma redistribuição do relator agora e depois sabe-se lá o que aconteceria antes. Mas antes de avançar no meu raciocínio, é preciso ouvir os seus deputados. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, eu tinha na reunião anterior dito que não me pronunciava sobre esta matéria porque estou envolvido. Reitero isso. A única coisa Queria dizer também, aí não ao abrigo de me pronunciar sobre o procedimento, mas sobre a declaração pessoal que fiz aqui no final desse ponto, é que há um problema. Imagino que se passe com vários deputados, passa-se comigo, certamente. Tenho maior interesse em, com a maior celeridade, poder ser ouvido no processo. E portanto, a forma como a Comissão deliberar esta situação, porque apareceram três esta semana e ninguém sabe se aparecem mais. E, portanto, nós não podemos correr o risco de estar aqui sucessivamente a protelar a situação, porque isso tem influência direta na capacidade dos deputados de defenderem, porque nós já beneficiamos, entre aspas, deste estatuto de imunidade que dificulta o irmos ao processo. Se ainda demora mais, mais dificulta ainda, e portanto é um direito que manifestamente nos prejudica bastante.
Senhores deputados, a situação é a seguinte. Se o critério for redistribuir tudo o que chegou até agora, um deputado de um grupo parlamentar que não tenha qualquer deputado envolvido a esta data, a redistribuição implicará, passando por cima de PS, PSD, novamente PS, novamente PSD, novamente PS, novamente PS, novamente PSD, chegará ao PCP. Portanto, seria uma redistribuição do Sr. Deputado João Oliveira. Portanto, esta neste momento é a possibilidade. O que significaria entregar ao Sr. Deputado João Oliveira o relato de nove processos. A outra possibilidade era manter o deputado José Manuel Pureza e redistribuir agora a outros deputados, embora... Certo. Portanto, se o deputado Pedro Algado Alves também pode pronunciar sobre isto? Qual o critério que lhe parece melhor? Foi-se embora.
Desculpa, não sei se consigo ouvir.
Lá está ele outra vez. Senhor deputado, não se ouve nada, não se ouve nada.
Senhor Presidente, peço desculpa, não tenho outro microfone, só tenho este.
Não se ouve.
Já se ouve?
Mal. Há bocadinho ouviu-se muito melhor.
Pronto, e agora, Senhor Presidente?
Um bocadinho melhor.
Pronto, então vou tentar falar do alto. Fundamentalmente, a questão que o senhor deputado João suscitou de problemática é verdadeira. Segundo mim, mais deputados, e dois segundos, vamos ter que
responder. Ó, senhor deputado, não dá para perceber. Não dá
então,
para
lamento,
perceber.
Então, lamento, vou escrever.
O senhor deputado pode escolher uma melhor condição para falar connosco ou não?
Vou tentar, mas são as condições que eu tenho, não tenho outras.
Eu não percebo nada do que ele está a dizer. Se o deputado consegue dizer alguma coisa pelo ovo.
Vou escrever.
Sim? Está a escrever. Então vamos lá aguardar a escrita. Isto assim é muito difícil de trabalhar. Muito difícil. Cada um faz 30 mil coisas ao mesmo tempo.
Sr. Presidente, se me permite, enquanto o deputado Pedro Algado Alves escreve, como já transmiti aqui a posição do Bloco de Esquerda e a posição do deputado José Manuel Pereira em particular, dizendo que, na nossa opinião, não deveria ser ele o relator dos diversos parceiros, ou do parceiro conjunto. Mas, acautelando a questão que o Sr. Deputado João Almeida disse, que é pertinente, faz sentido que nós, nesta reunião, tracemos uma linha temporal. O que chegou agora vai num primeiro parecer, o que se chegar depois irá num outro parecer. Acho que esta pelo menos permite-nos aqui um critério para não defraudar também as expectativas de quem está envolvido nos diversos processos.
Entretanto, o Sr. Deputado João Oliveira, porventura, não acompanhou, dadas as suas muitas tarefas, a reflexão que fizemos na reunião anterior. E a reflexão que fizemos na reunião anterior é que, tratando-se de uma questão que envolve deputados no exercício da sua função, e havendo um histórico relativamente ao modo como se chegou a uma definição legislativa do critério relativamente à declaração das residências, que essa matéria deveria ficar consignada em parecer, e ficou em aberto saber se deveria ser um parecer em abstrato sobre esse histórico, que depois fizesse conexão com os parceiros em concreto, ou se deveria ser aflorada em termos similares em todos os parceiros. Se aqui acordarmos que o relator deve ser o Sr. Deputado João Oliveira, o mais que eu posso é disponibilizar-me para trocar impressões com ele sobre o estado da arte, digamos assim. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves diz-nos o seguinte: se chegar mais, segue-se a mesma lógica, eventualmente um novo parecer conjunto, quem não seja do mesmo grupo parlamentar. Portanto, agora vamos redistribuir novamente ao Sr. Deputado João Oliveira tudo, ficando libertado do encargo. Deve ser um grande respirar de alívio. Esta parte não é para ficar a lado nenhum. O Sr. Deputado, ficando libertado deste encargo, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e ficando o relator dos nove processos, o Sr. Deputado João Oliveira. E eu peço o favor de poder transmitir ao Sr. Deputado João Oliveira que, quando encontrar o momento disponível, me contacte. Está bem? Senhores deputados, agora a seguinte questão. Foi dado tempo para saber se alguém identificava algum tema conectado com as competências da nossa Comissão relativamente ao relatório sobre a participação europeia. Não apareceu nenhuma questão sobre isso, o que eu presumia que não aparecesse. E então, o que isso me habilita é comunicar à Comissão dos Assuntos Europeus que nesta matéria nada temos a declarar. Não há objeção, é assim que procederei. Sr. Deputado André Silva, os seus pareceres podem ser agendados para a reunião da próxima semana? Porque tínhamos a indicação de que poderia ser a partir da semana que inicia 9, que é a próxima. Isto por causa de calendarizarmos agora os nossos trabalhos. Opa, não me falou disso antes, porquê? Não me falou disso antes, eu não me lembrei. Pois, tenho agora. Não, agora fica para a próxima, outra vez. Mete isso na sua agenda. Senhores deputados, como se compreende, o avolumar dos trabalhos da nossa Comissão implica que nós não possamos continuar a imaginar que conseguimos só fazer reuniões de meia hora. Isso é evidente. Para já temos a reunião da quinta-feira às 14h, que é do Presidente do Tribunal Constitucional. A próxima reunião da Comissão seja por via do agendamento do pareceres a cargo do Sr. Deputado André Silva. Recordo que são pareceres que resultantes de dúvidas suscitadas pelos serviços sobre o regime de exclusividade declarado por alguns senhores deputados. E já lá vai bastante tempo sobre esta matéria, que tem que ser agendado. E para além disso, temos que começar então a agendar as audições. Já agora, informalmente, mesmo que isto não seja uma deliberação, porque já não será, só para pedir a vossa sensibilidade, devíamos começar por esta audição conjunta das entidades ou deveríamos começar a agendar os convites individuais? Deixar as entidades para o fim? É o que vos parece? Ok, e terei que depois fazer a agenda de acordo com o que houver. Então, sendo assim, eu não dou a reunião por encerrada, mas por dispensados que não puderem continuar, e olho, marcarei a ordem de trabalhos conforme puder ser. Não dou, mas considerem-se dispensados e eu obtenho a vossa confiança para marcar a agenda que tiver que marcar. Com os que estiverem presentes. Era muito prolongado. A petição, o que é preciso fazer? É enviar um relatório. Então, mas já fez essa nota? Agora não posso levantar a questão. Então, Sr. Deputado André Silva, o que é que me diz?
Sim, Sr. Presidente.
Podemos agendar para terça-feira?
Sim, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, com esse agendamento, nós vamos saber se esse vai ser o ponto, em princípio, o ponto primeiro da reunião da comissão da próxima semana. Será convocado para as 14h30, mas se houver já audições que possam concretizar-se, a reunião continuará numa segunda parte com audições. Veremos se já teremos clientes para isso ou não. A seguir.
E é esse,
Sr. Presidente? Não sei, mas vamos já ver. É 28 dias? É exatamente dia 20. Portanto, para si, convinha que reservasse o seu tempo. Uma vez que, se houver audições, é a matéria que lhe interessa. Nada mais, então, havendo a tratar por hoje, dou a reunião por concluída. Muito obrigado.